Cadê a porra do surtinho? Cadê a porra do surtinho? Cadê a porra do surtinho? Cadê a porra do surtinho?
Do mesmo jeito que eu comecei esse podcast falando sobre o dia que eu saí de casa e fui morar no Rio de Janeiro, né? Eu tô aqui atualizando vocês sobre as novidades da minha vida. Eu voltei pro Rio de Janeiro depois de 8 meses em Goiânia, porque eu tava muito preocupada com a questão da minha geladeira. Com como que tinha ficado a minha geladeira, né? Porque eu não lembrava mais, eu já não lembrava o que eu tinha deixado pra trás. Não lembrava das roupas que eu não levei pra Goiânia, que são todas as minhas roupas, sem ser as 5 camisetas e os 2 shorts que eu levei pra casa. Quando eu fui embora, achando que a quarentena ia durar no máximo 1 mês. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro, faz o quê? 1 semana, mais ou menos. Tava com muito medo de vir pra cá, pensei, meu Deus do céu, né, avião. Sei lá, vou chegar no Rio de Janeiro, não vai ter mais as bancas de jornal que eu tô acostumada a passar pra olhar os jornal. Não vai, né, sei lá, a janela do meu quarto vai estar estourada. O que é um medo que eu tenho com muita frequência, né, porque a janela do meu quarto é muito grande, são 3 metros de janela. E é muito alto o meu apartamento, e aí bate o vento, e a sensação que eu tenho é que vai quebrar a janela na minha cabeça. Inclusive tá ventando e tá chovendo agora, então isso poderia acontecer enquanto eu tô gravando isso aqui, mas eu espero que não aconteça. Enfim, mas eu voltei, a janela não tava quebrada. Aí eu fui olhar a geladeira, né, pra ver o que que tinha. Eu cheguei assim esperando o pior, né. Aí eu entrei, aí tinham colocado um negócio embaixo da porta, assim, eu achei, meu Deus, vamos ser despejados, mas não, porque as pessoas pagam aluguel, né, aqui. E aí, olhei o negócio que tinham colocado lá, o recado que tinham colocado, e era um negócio de dedetização. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você dedetiza o prédio, assim, em geral, é bom todo mundo dedetizar junto, porque pra não, né, voltar os negócios. E por que que voltaria? Porque todos os bichos fogem pro lugar que não tem o veneno, né? É igual aquele perfume Malbec, né, que todo homem tem. Basicamente, quem não gosta de Malbec, foge do Malbec e vai pra outros perfumes. Não é isso? Não fez o menor sentido. Mas enfim. E aí agora eu tô pensando também outra coisa, que a dedetização seria uma palavra mais fácil se fosse do jeito que todo mundo sempre falou, que é detetizar. Porque é muito mais sonoro detetização do que dedetização. Parece que a pessoa, o quê? Dedetização, eu não sei se é esse o nome, mas na minha cabeça chama cacofonia quando acontece isso. Mas isso eu acho que é pra duas palavras diferentes. Aí no caso tá acontecendo uma cacofonia na mesma palavra. E eu acho que é isso. Essa cacofonia aí do dedetização em vez de detetização. Então eu acho que a gente pode mudar, né? Eu vou começar a mudar isso e eu vou passar a falar detetização. E aí a pessoa vai falar, Isabela, é dedetização. Eu vou falar, eu tô sendo vanguardista. Daqui muito tempo as pessoas vão ver o meu nome nos livros de história falando que eu fiz a palavra mudar. Que eu fui a primeira pessoa que começou a mudar. É igual roupa, né? O negócio de não passar roupa. Se todo mundo parar de passar roupa, as pessoas vão parar de achar que passar roupa é o certo. E aí vão começar a pensar que não passar roupa é o certo, que o errado é passar roupa. Então acho que a gente tem que começar a fazer essas pequenas mudanças, né? Que fazem todo sentido pra gente, talvez não façam tanto sentido para as pessoas de gerações antigas. Que eu acho que não é o caso da palavra detetização, né? Que é detetização agora, eu acabei de mudar. Mas não faz sentido, eu acho, pra eles. Quer dizer, pra essa palavra não faz sentido. Pra todo mundo faz sentido. Porque todo mundo sempre falou dedetização. E aí alguém inventou que o certo era dedetização. Enfim, voltando à história dos bichos. Aí você você detetiza. Pronto, eu vou falar assim. Você detetiza todo o prédio e não faz isso com o apartamento. E aí os bichos vão tudo pra lá. E foi isso que aconteceu aqui em casa, né? Eu cheguei aqui, tinha, assim, tinha menos bicho do que eu esperava, né? Talvez porque eu moro muito alto. E aconteceu uma situação engraçada. Eu cheguei, né? Fui mandando vídeo pros meus amigos, porque isso tava tirando meu sono há meses. E todo mundo tava, assim, ansioso, né? Me viram chegando no Rio de Janeiro e pensaram, meu Deus, tô ansiosa. E aí, o que aconteceu? Eu vou contar desde o começo, na verdade. Que eu peguei... Eu cheguei, né, no Rio de Janeiro. E eu peguei um avião pra chegar até aqui. E o avião, né, o povo fala que o ar renove, não sei o quê. Mas tinha gente sentada do meu lado. Inclusive, a menina que sentou do meu lado me irritou profundamente. Por quê? Além dela ficar lendo meu livro, né? Ela... Tinha um lugar do lado dela que ela podia simplesmente pular pra gente ficar uma cadeira de distância, né? E ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela ficou sentada do meu lado. Provavelmente porque o meu livro tava muito interessante. E aí ela decidiu ficar lá lendo. E aí, como se não bastasse, né? Eu tava morrendo de agonia porque eu não saio de casa desde março. Então eu estava passando mal, estando em um avião. Pensando, meu Deus do céu, tem gente tossindo aqui dentro. Eu vou morrer. Eu vou pegar coronavírus e eu vou morrer. E aí... O avião foi embora, né? Aí eu lendo meu livro, ouvindo minhas músicas, enfim. Ficando tranquila, né? Como a minha psicóloga ficaria orgulhosa de saber que eu estava. E aí, falaram que não ia ter como pousar no Rio de Janeiro, porque o aeroporto estava fechado. Aí eu pensei, meu Deus do céu, que aeroporto que fecha, né? Por causa das condições climáticas. Eu falei, tinha que ser o Rio de Janeiro, que não é uma cidade preparada para... O clima, de maneira geral, né? O Rio de Janeiro seria uma cidade perfeita se não fosse uma cidade, né? Se não tivesse num negócio maior. Se ela fosse uma cidadezinha à parte do mundo. Com uma estufa, tipo, como se fosse uma estufa, sabe? Eu acho que funcionaria melhor. E aí, as condições climáticas péssimas, assim... Não deu pra descer. Falaram que ia ficar rodando lá em cima. Eu pensei, vai acabar o combustível, eu vou morrer. Mas eu tentei ficar tranquila, tentei tirar um cochilo, porque eu já não tinha conseguido dormir direito à noite. Já nesse momento aí, eu já tinha desistido de ler meu livro. Aí fui, né, tirei um cochilo. Acordei com os caras falando que ia atrasar uma hora, que a gente ia ficar uma hora voando. Eu pensei que ia ser o quê? 10 minutos pra abrir o aeroporto e a gente pousar. Mas não, ficou uma hora. Ainda falou que ia pro outro aeroporto, que é do outro lado da cidade, que ia demorar 5 horas pra chegar na minha casa. Mas aí deu tudo certo, pousou no aeroporto normal, né? No que tava previsto pra pousar. E aí fui pedir o meu Uber pra ir embora pra minha casa. E pedi o Uber e nada do Uber. Aí eu descobri que os Uber no Rio de Janeiro também não funcionam igual em Goiânia, porque eu tinha esquecido isso também. Não que eu estivesse pedindo Uber em Goiânia, mas enfim, eu esqueci completamente que demorava 50 dias pra chegar e... Que você pagava R$1 bilhão pra andar 1 quilômetro de carro. E aí, enfim, passando mal de suor, pensando, meu Deus, mas as condições climáticas não estavam desfavoráveis. Oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que estou na menopausa? E não, era só a umidade do Rio de Janeiro, que eu também desacostumei com isso. Tava muito calor, e aí o negócio é úmido também, né? E aí você sua, e aí o suor simplesmente não desprende da sua pele. Que é uma coisa que nunca aconteceria em Goiânia, porque a umidade lá é umidade de deserto, né? Você sai ali, sei lá, de algum ambiente, você nem fica suado durante a atividade física, é impossível. É fisicamente, quimicamente, biologicamente impossível você ficar suado numa atividade física em Goiânia. Porque o tempo ali... O negócio do clima, muito seco, não vai dar. Você começa a transpirar e já evapora tudo. Pra ver se dá pra chover. Chuva de suor, que é em Goiânia. E aí, no Uber, né, vindo pra cá, os taxistas tudo bravo. Todo mundo, assim, se xingando no trânsito. Rapaziada que não dá seta, quase bate em todo mundo toda vez. E aí, cheguei em casa finalmente. Tinha uns negócios aqui na portaria que chegou lá daquele site chinês. A gente provavelmente pediu ano passado, quando nem tava acontecendo pandemia. E aí só chegou um ano depois. E aí, o que eu acho que é até válido, né? Porque assim, paga R$1 nos negócios, né? E aí funciona. Chega um ano depois, mas funciona. Aí peguei os negócios, subi. E aí tinha esse negócio da detetização, que é o nome que agora vai chamar isso. E aí fiquei com medo, né, achando que ia ter um bando de bicho aqui, enfim. Só que eu não tava vendo nada. E foi aí que eu fiquei mais preocupada ainda, porque eu pensei, se eu não tô vendo nada, tá tudo vivendo dentro das coisas. Provavelmente vou deitar no colchão, vai sair um rato de dentro do colchão, que ele deu um jeito de entrar no colchão. E aí eu fiquei com medo dessas coisas acontecerem. Foi realmente uma coisa que me assustou. E aí eu não vi nada, né? Fiquei com medo de entrar até no banheiro, porque da última vez que eu voltei, a tampa do vaso tava mofada, tava tudo mofado. E aí, fiquei com medo, evitei entrar no banheiro por um tempo. E aí, comecei a filmar pros meus amigos, mostrar, gente, olha só, tá muito mais tranquilo do que eu esperava e tal. Tava esperando o caos. Tava, tipo, de boa, assim, não tem nada demais. Não tava fedendo, tipo assim, tava com cheiro de guardado, né? Não tava assim, nossa, acabar o mundo se você respirar esse ar. E aí, eu fui pra cozinha, né? E aí, eu vi uns negócios da pia. Tinha, tipo, uns bichinhos, assim, esquisitos. Simplesmente tinha traça na minha cozinha inteira. E eu não tinha percebido porque eu sou míope. E aí, eu fiquei apavorada, né? Porque a cozinha, a parede da cozinha é cheia de traça. Eu falei, gente, como é que esse bicho gruda nesse azulejo? Pra mim, essas coisas davam em madeira. Traça não é aquele bicho de madeira? Pra mim, era bicho de madeira. Mas eu acho que não é, né? Enfim. E aí tinha uns outros bichos, além das traças na pia, tinha uns outros bichos na pia, assim, do lado das traças. E eu, né, mandei fotos pros meus amigos, as pessoas começaram a pesquisar o que poderia ser aquilo e chegaram à conclusão que aquilo era cocô de rato. Não era cocô de rato. Não era cocô de rato, eu vou adiantar pra vocês que não era. Mas eu fiquei apavorada com a possibilidade de ter um rato na minha casa. O que que eu ia fazer se tivesse um rato na minha casa? Eu sozinha. Eu ia fazer o quê? Eu não ia fazer nada. Aí eu cheguei no meu banheiro com medo de ter um rato, tinha uma barata morta, foi só isso que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que escutou até aqui esperou uma luta com um rato, igual aquele rato de How I Met Your Mother, que é um rato misturado com uma barata que voa, né, que é um bicho gigante. Não teve nada disso, não. Mas eu ainda estou um pouco apavorada com a possibilidade de ter bicho morando nas minhas coisas, eu não ter visto ainda. Eu realmente tenho esse medo. Eu vou lavar a louça, eu fico ali perto do armário, eu fico assim, meu Deus, vai pular um trem daqui agora, nesse momento. Mas não tá pulando, por enquanto, assim. Tem uma semana que eu tô aqui, não tá pulando, não. Tá de boa, até. Eu acho que eu falei muito rápido nisso aqui, né? E eu gostei, porque o meu conceito agora vai ser tentar gravar as coisas sem editar. Porque eu passei muito tempo sem aparecer. Não que alguém esperasse a minha aparição, mas enfim. Eu passei muito tempo sem aparecer, sem gravar podcast, por quê? A minha vida também tava um caos, né? Assim, eu tava tendo que lidar com algumas mudanças na minha vida. Ai, nossa, Isabela, terminou o namoro? Não tem como terminar o que você nunca começou, né? Eu nunca namorei na minha vida, então não teria como eu terminar sendo assim. E aí, o tempo passou e eu nem percebi. A verdade é essa. Eu achei que a gente ainda tava em junho. O povo fala que a quarentena durou... É março até hoje, né? Por causa da pandemia e tal. E pra mim é junho. A gente parou em junho. A vida, a partir de junho, é só de junho. E aí, quando eu me dei conta, já tava montando a árvore de Natal lá em casa. Aí eu falei, tem tempo já, né? Que não é junho. Aí é isso. Aí, tipo, a coisa que mais me estressa, assim, é ter que editar. Não que mais me estressa, mas que mais toma tempo. E é uma coisa que eu não tenho no momento. Não porque eu sou uma mulher muito atarefada, mas porque eu realmente não sei organizar o meu tempo. Não sei organizar meu tempo direito. Isso é um problema pra mim. E aí, no organizando meu tempo, eu não consigo editar o negócio. Então, assim, quanto mais fácil for, mais rápido eu edito. E se eu não precisar nem editar, melhor ainda. Que aí eu não gasto tempo nenhum. Eu só preciso passar isso aqui pro meu computador, porque eu gravo no meu celular. Se alguém quiser me dar um microfone de presente, eu fico feliz com a doação. Mas eu gravo no meu celular. E aí, se vocês acharem bom o meu fluxo de consciência, ótimo. Se não, também não vai fazer muita diferença, não. É só não me xingar nas redes sociais que eu vou ficar feliz já, tá bom? Então tá bom. Então, tá? Então tá. Um beijo. Queria aproveitar esse momento final pra dar os parabéns pro meu querido Breno. Ele que, além de ser aniversariante, tá de parabéns e também é o genro dos sonhos da minha mãe. E como se não bastasse todas essas características, o homem também é o idealizador, o responsável. Quem fez, basicamente, né? Porque é o que ele é a pessoa que fez a vinheta desse podcast. Agora cadê temos uma vinheta, caso vocês surtinho, ainda não tenham percebido. Então surtinho, é isso. Beijo pro Breno, feliz aniversário.
Do surtinho, cadê a porra do surtinho? Carnificina.